Olá, boa noite, painelistas. Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as feiras às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e comentários pelo chat. Nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas. E procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é Movimento Paz Consciencial. O Dia Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro, ou seja, hoje, ele foi uma proposta da Organização das Nações Unidas, ONU, que começou em 81, e tem por objetivo sensibilizar as pessoas para a paz mundial, promover atos que resultem no fim de conflitos entre os povos. O que podemos fazer para promover a paz? Por menor que seja a ação, o importante é a intencionalidade e as consequências que levem a uma reflexão sobre a necessidade, a importância e a vivência da paz entre as pessoas e as nações, né? Qual a relação da conscienciologia com a paz? Existem ambientes propícios para experimentar a paz? Então, no programa de hoje, a gente vai debater, vamos falar sobre esse tema, Movimento Paz Consciência. E é também é voluntária do CIAEC. Boa noite, professora Rosemary Salles. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa noite a todos, agradeço a participação de todos vocês. Estamos aqui para ajudar a fomentar o Holopensene da paz, né, nesse planeta.
Muito bom. Temos também a Xará Rosemary Vitoriano. Ela é escritora e tradutora, voluntária do Centro de Autoestudos da Consciência, CIAEC, e da Pré-IC, Serenologia, e é docente de Conscienciologia desde 2004. Boa noite, professora Rosemary Vitoriano. Tudo bem? Bem-vinda. Primeira vez aqui com a gente, né?
Sim, é a primeira vez. Olha, boa noite a todos. Eu agradeço aí o espaço do IPC, estou achando um espaço muito bom, muito dinâmico. E vamos hoje fomentar um pouquinho Holopensene da paz aqui no nosso planeta. Ok?
Bacana, muito bom, né? E temos também a professora Nerli Vieira. Ela é jornalista, voluntária da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, Comunicons, e do Jornal da Cognópolis, voluntária da Conscienciologia de 2000. Boa noite, Nerli. Bem-vinda ao programa.
Bom dia, boa noite. Muito bom estar aqui nessa data especial e reunindo várias ações e projetos de paz que nós já vamos comentar aqui no programa.
E vai ter também o nosso suporte, o nosso apoio, professor Eduardo Ezargui. Cadê o professor Eduardo?
Boa noite, Alessandra. Hoje a gente tem um monte de gente boa no painel evolutivo. Boa noite, Rose Vitorino. Boa noite, Rosemary Salles. Boa noite, Nerli. E boa noite também a todos os painelistas. Hoje, nesse nosso painel, a gente vai discutir sobre a paz. O que é bastante interessante é que tem gente que não consegue entrar nesse Holopensene da paz. E isso a gente vai falar sobre hoje. E para ajudar a gente a começar um pouquinho a pensar sobre a paz, quero convidar vocês todos que estão aqui na live, os painelistas, que escrevam aí no chat o seu nome e a cidade que vocês estão assistindo a live e que respondam a seguinte pergunta: qual a sua contribuição para a paz no planeta? Lembre-se que pode ser qualquer tipo de ação, pode ser uma pequena ação na sua residência, no seu trabalho, ao redor de você. Não necessariamente precisa ser um projeto de alcance interplanetário, mas escreva aí no chat qual é a sua contribuição para a paz no planeta e ao longo da live a gente vai trazer aí as contribuições dos nossos painelistas para debate.
Obrigada, Eduardo. Muito bom. Esse tema aí ele é bem instigante, interessante. Então, vamos começar. Nerli, o que é esse movimento da paz? O que é essa organização que vocês estão tendo? E muito representativo e sincrônico, que exatamente hoje é dia 21, né, de setembro, então, que é o Dia Internacional da Paz. A gente ficou muito feliz de você ter entrado em contato com a gente para lembrar essa data. Então, começa falando para a gente o que é esse movimento.
Então, esse movimento, Movimento Paz Consciencial, nós estamos muito felizes aí por essa abertura de espaço aqui no painel evolutivo, porque nós estamos dando o start nessa campanha desse movimento Paz Consciencial. Nós temos na Conscienciologia várias ações, vários projetos que trabalham a paz, a pacificação. Nós temos os laboratórios Pacificarium, Serenarium, Pacificarium do IPC, que já realizou dois encontros da paz. Serenarium na Aracê. A Aracê tem Semana de Serenologia, Serenário aqui na Sinvex, em Foz do Iguaçu, estou falando de Foz do Iguaçu. Uma nova proposta de uma nova instituição para falar especificamente desse tema, que é da paz e de consciências mais evoluídas, né? Nós conhecemos hoje várias personalidades no mundo que falam de paz, e aqui na Conscienciologia tem um estudo mais aprofundado também sobre consciências muito pacíficas, que depois a Rose Vitoriana vai falar mais. Verbetógrafos, verbetes. Então, o que nós fizemos? A Comunicons, ela tem assessoria de comunicação. Então, aproveitando esse viés da assessoria de comunicação, nós estamos unindo todas essas ações e projetos, e estou muito feliz aqui que hoje estou com as duas colegas aqui, a Rose Salles, que tem um livro que fala sobre essa revolução que acontece conosco, né, em muitos períodos da vida. E nós temos vários outros também, como do IPC, estão participando. Temos pesquisa, descobrimos mais pessoas fazendo pesquisa, uma proposta de Museu da Paz Conscienciológico. No CAEC, que é o campus de altos estudos, nós temos a Praça da Paz. Então, nós temos muitas pessoas e muitas pesquisas sobre a paz. Então, nós queremos dar visibilidade e fazermos ações em conjunto. Então, hoje estamos dando o start do movimento Paz Consciencial.
Muito bacana, Nerli, muito bacana mesmo, porque se a gente consegue integrar, fazer um sinergismo maior, a gente consegue uma visibilidade também, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam, né? E o trabalho fica mais fortalecido, né? Então, muito bacana essa iniciativa, porque a gente entende que vai chegar um momento, pode parecer não tão perto assim, mas vai chegar esse momento em que o planeta Terra vai conseguir atingir esse momento de paz, de pacificação, né? Então, tudo isso vai passar, e se nós estamos vivendo um momento meio turbulento, um momento de reurbanização consciencial, mas o objetivo é a paz, né? A gente vai chegar nesse momento. Então, eu queria que a Rosemary Salles falasse um pouquinho para a gente da contribuição dela nesse estudo de movimento da paz, principalmente aí lembrando do livro, né, Revolução Consciencial, que foi sair de um estado de confusão, de dificuldade, fazer uma revolução para ter um nível de paz maior, né? O que você podia falar aí para a gente, Rosemary Salles?
Então, Alessandra, a minha experiência, ela partiu justamente da minha militância política, né? E hoje eu penso que é uma grande incoerência, por sinal, né? Porque é um movimento que visa chegar a um estado de socialismo, de comunismo. O que, que significa isso? É o bem comum para todos. Mas, para isso, é necessário haver uma revolução consciencial. Uma revolução consciencial, não. Uma revolução de verdade. Ou seja, tem o belicismo por trás. Então, o meu movimento, e aí eu trago isso para todos, né? Pensarem sobre isso, né? É assim, ok, é importante o engajamento por movimentos sociais, né, que visem o bem-estar de todos, a qualidade de vida, tudo que a gente puder contribuir. Mas o mais importante, a gente, sob o enfoque da Conscienciologia, é essa revolução intraconsciencial, que é essa capacidade de demolir, mas dentro de nós mesmos, né? Demolir aquilo que ainda tem de resquícios de belicismo, aquilo que ainda tem de traços de autoritarismo, tudo que... todos os trafares, todas as tendências nossas que levam a ações, né, que vão do lado oposto do pacifismo. Então, para a gente, o mais importante é a análise intraconsciencial das nossas manifestações. Estou sendo bélica nesse momento? A hora que tem uma baratinha e você vai matar a baratinha, são pequenos gestos, né, que a gente para pensar, né? Isso é um belicismo? Isso é um resquício de belicismo? Na hora que a gente discute com alguém... Então, assim, eu acho que tem uma questão que passa pela intraconsciencialidade. Mas isso pode ser expandido, porque na medida em que a gente abrange muito mais pessoas em prol de movimentos pela paz pacíficos, né? Movimentos que não adianta você querer só o bem-estar de todos... sendo que aquilo você precisa pôr no paredão, você precisa matar, você precisa passar por cima de outras pessoas, você precisa guerrear em grupos. Nós estamos vivendo num momento histórico, principalmente no Brasil, né? Nós já tivemos aí altos e baixos nesse país, né? Tivemos a ditadura, depois a gente entrou em várias, vamos dizer assim, várias linhas ideológicas dirigindo esse país. Mas, enfim, o momento em que nós estamos vivendo... é um momento de muito dualismo, de muito antagonismo, de muita polarização ideológica. Então, hoje, a gente não consegue coletivamente pensar em algo integrador. Desde das últimas campanhas, né, há uma divisão clara e os movimentos pela mídia social, né, a Facebook e outros canais, acabam gerando uma certa liberdade de manifestação para as pessoas, mas também um certo clima, um holopensene de oposição. Então, é assim, eu tenho pontos favoráveis e pontos contrários a cada um dos lados. Eu consigo enxergar o que tem de bom e o que tem ruim de cada lado. Mas as pessoas, elas optam por um lado e elas fixam naquilo. Então, vamos supor, eu estou tendenciosa para vamos dizer assim, uma linha ideológica. E aí, não importa se aquela pessoa fez algo errado ou não, tudo é justificável. O outro lado também, tudo é justificável. E as pessoas, elas começam a brigar entre si, por causa de posicionamentos políticos. Então, é um que tira o outro do Facebook, é outro que briga com a família. Então, assim, eu entendo que isso faz parte de um movimento que eu acho muito bacana, que é essa difusão do pensamento, da liberdade de expressão, mas, por outro lado também, ela mostra que nós estamos em plena reurbex. E quando a gente pensa que nós estamos com os amparadores, serenões, fazendo renascer todas as consciências que estavam na baratrosfera há muitos séculos ou até milênios, né? Dando uma segunda oportunidade para aquelas pessoas que já pisaram muito na bola, que já foram muito anticosmoéticas. E aí a gente tem o renascimento de uma massa que tem uma patogenicidade. Então, nós não podemos esperar que haja, no meio político, a pacificação, porque, nesse momento, nós estamos vivendo a Reobex. Então, assim, segundo o professor Valdo Vieira, até 2075 vai ser quando é o mar onde todos eles terão renascido. Uns serão transmigrados e outros permanecerão aqui. Então, eu não me espanto muito quando eu vejo tanto dualismo e tanta, como que eu vou dizer assim, tanto belicismo na abordagem de lados antagônicos. Por quê? Porque representa o pessoal que renasceu. Então, nós estamos no meio de um contexto que o nosso papel é, principalmente, não fomentar e atiçar um lado nem outro, mas tentar ponderar, tentar entender, tentar não ter o antagonismo, a criticidade saudável, no sentido de você não ser alienado político, você não ficar em cima do muro. Mas, por outro lado, o holopensene, a pacificação íntima, faz com que você consiga conversar, você consiga colocar suas ideias, os seus posicionamentos políticos, mas sem agredir o outro, sem, como que eu vou dizer, alfinetar, sem querer derrubar, entende? Então, poxa, mas nós temos aí duas grandes lideranças, né, nesse Brasil. Essas lideranças, ou você ama ou você odeia, não necessariamente, elas são consciências em evolução, elas vão responder pelos seus atos, elas vão ter oportunidade na hora que elas renascerem. Se não tiver jeito, os amparadores vão levar para a transmigração, mas cada um tem a sua liberdade, inclusive os líderes políticos, eles têm a sua liberdade para poder se manifestar, e nós elegemos, então nós também temos o nosso, né, assim, eu digo, a população tem uma parcela de responsabilidade. Então, eu acho que o que cabe a cada um, né, é esse posicionamento íntimo da paz, de você querer harmonia, de você pensar o mal da pessoa e não pensar da pessoa. Eu acho que isso seria, assim, a síntese, né, do que eu poderia trazer hoje aqui.
Muito bacana, Rose, porque em Conscienciologia a gente tem aquele binômio admiração-discordância, né? Que em teoria é fácil, eu quero ver na prática mesmo. E a gente sabe que a Conscienciologia tem aquele princípio, né? O princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que a gente te informar aqui, e experimente, tenha suas vivências pessoais. Então, bem interessante você trazer essa contribuição, porque realmente isso afeta a vida de todos nós, né? E isso interfere na nossa contribuição pacificadora ou não, né? E eu não adianta eu querer mudar o mundo lá fora se dentro de mim está tudo bagunçado, precisa ser resolvido, né? Muito bacana essa sua contribuição. Vamos ver aí o que os nossos painelistas vão perguntar. Enquanto isso, só para a gente poder ir adiantando a hora que vocês vão ver, gente. Uma hora passa muito rápido. Eu vou pedir aí, perguntar da Rose Vitoriano, da professora Rose Vitoriano, qual é a contribuição dela aí nesse movimento da paz, para a gente começar, para você também fazer aqui a sua... Eu quero saber a história, seu posicionamento aí, a contribuição que você vai dar para esse trabalho.
Bom, primeiro, eu vejo que a contribuição para a paz começa com a autopacificação. Tem uma frase do professor Valdo que diz o seguinte, que os conflitos coletivos derivam sempre de um mini conflito íntimo. Essa frase está no Homo Sapiens Pacíficos, acho que é a página 27. Então, eu acho que isso aí diz muito com relação à questão da paz. Então, a gente começar a tratar dos nossos próprios conflitos. E depois, né, isso vai acabar abarcando as pessoas com quem a gente convive, os animais domésticos, os vizinhos, enfim, vai se expandindo para todas as pessoas. Não necessariamente que você vai falar para o outro que está trabalhando com isso, mas pelas suas energias conscienciais. Então, eu acho que isso aí é uma contribuição que a gente pode dar.
Muito bacana. Não, então, Rosi, perguntar, Vitoriano, ainda, é que eu sei que você é voluntária de uma IC chamada, uma pré-IC.
Serenos. Né? Serenos,
uhum. Serenos. Você podia falar um pouquinho dela e qual é a contribuição que essa IC pode dar ao movimento Paz Consciencial?
Olha, a pré-IC Serenos, ela trabalha com a pesquisa do Homo Sapiens Sereníssimos, que é o Serenão, né? Ou Serenona. E a gente, pela pesquisa, a gente observa que há uma repercussão nos pesquisadores dessas energias, dessas consciências. Então, assim, não tem aquela de... A pesquisa acaba sendo participativa e a gente acaba se contaminando aí com as energias dos próprios serenões. Então, assim, a gente começa a fazer as nossas próprias reciclagens. Então, cada um do grupo, de acordo com o seu fôlego, né? Ele vai começando a fazer suas próprias reciclagens, procurar melhorar alguns pontos aí que ele tem dificuldade, identificar os atritos que ele tem, usando aí o binômio admiração-discordância, que eu acho que isso aí é uma coisa super importante, né, esse binômio para a questão da autopacificação e da paz com a outra consciência. Enfim, eu acho que esse trabalho de pesquisa, pesquisa participativa, não é colocar o serenão lá no pedestal e você aqui, não. Você vê no seu micro-universo quais são as repercussões que acontecem aí em relação com essa pesquisa. Então, a gente também vê que o nível evolutivo ascendente, né, o mais alto, ele tem a capacidade de trazer, né, o nível evolutivo que está em menor escala. Então, a gente vê que esse contágio aí é um contágio evolutivo bastante positivo. Então, eu acho que isso aí contribuiria, né?
É muito fácil a gente estar imerso no Holopensene bélico, né? Porque é nosso dia a dia, de onde a gente tem uma afinidade maior, né? Que é o nível evolutivo realmente da consciência. Então, muito bacana os esforços que a gente faz para entrar no Holopensene mais pacificador, né? Então, eu imagino que as nossas ações vão contribuir nisso. E nesse sentido, eu queria saber, professora, se você já teve alguma experiência de contato com esse Holopensene, né, o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias dos serenões.
Olha, eu tive a experiência, sim. Foi bem interessante, foi logo que eu comecei a fazer os cursos do IPC, foi lá por volta de 97, eu ganhei um livro chamado 700 Experimentos da Conscienciologia de presente. E, então, eu fiquei super feliz de ganhar um livro, eu acho que eu tinha feito o primeiro curso, o segundo ali, e quando cheguei em casa eu fiz a bibliomancia, e caiu justamente no Holopensene dos serenões. Então, ali falava o primeiro serenão que eu li, foi a respeito do serenão australino. Aí passaram-se uns anos, eu me tornei voluntária do IPC, eu fui morar em Buenos Aires, eu fiquei lá durante uns 5 anos, mas no primeiro ano, que foi exatamente no ano 2000, no dia 21 de setembro, eu achei bem interessante que a data de hoje, no dia 21 de setembro, eu estava na Vigia de Carlos Paz, em Córdoba. Então, eu passei uns 15 dias naquela época lá em Córdoba. E lá em Carlos Paz, eu fiquei sabendo que era comemorado o dia da a chegada da primavera e o dia do estudante nesse dia. Mas eu não sabia nada, como é que funcionava. Eu pensei que é comemorado, tipo, tem uma comemoração e acabou, né? Então, quando eu abri a janela do hotel de manhã, eu vi que muitos jovens estavam passando. Então, era gente, assim, de uns 12 anos até uns 20, eu sei que era, a maioria do público era nessa idade. E eu sei que eu saí para fora do hotel, né, fui ver o que era, e a cidade, ela acabou ficando assim, um mar de gente, e muita gente jovem. Eu comecei a perceber as energias do serenão australino, foi uma percepção muito forte, muito marcante. Ela foi auto-persuasiva, quer dizer, a gente, tendo experiência, a gente sabe que é do serenão, né? Percebia que era a energia do serenão. E aqueles jovens estavam em toda a cidade, eles festejavam, tinha show de rock, tinha pista de skate, tinha uma série de coisas para a juventude. Naquela época, eu acho que eu tinha... Estava perto dos 40 anos, então eu estava entre os mais velhos da cidade ali, né? E o interessante é que havia uma energia muito boa, muito acolhedora. Não havia bebida alcoólica, tanto é que as próprias pessoas, os jovens, eles se vissem alguém com uma garrafa na mão, que parecesse alguma coisa de bebida, às vezes até uma garrafa meio disfarçadinha, eles chegavam e pediam para a pessoa derramar ali no chão, né? E isso era feito. Então, assim, foi um dia com mar de gente, mar de pessoas tão jovens, e um dia de paz, um dia super pacífico. Então, isso aí foi uma experiência que me marcou muito. E durante todo esse dia, é como se aquelas energias do sereno australino estivessem ali naquele momento, né? Trazendo toda aquela pacificação. Aí, depois disso, quando eu... De vez em quando eu vinha para Foz, né? E às vezes conversava com o professor Valdo, e foi levantada a hipótese que o próprio serenão australino estaria na cidade naquele dia. Então, se esteve ou se não esteve, isso eu não sei, mas que as energias foram muito marcantes e a questão de pacificação foi muito forte naquele dia. Era como se emanasse dali para toda aquela região. E o cordobês, segundo o professor Valdo, sempre foi um pouco revoltoso, né? E ver toda aquela confraternização ali de uma forma tão pacífica, isso aí foi muito bacana, muito bom mesmo. Bom, essa foi a experiência aí que eu tive, foi muito intensa, viu?
Não, eu acho que a gente tem que valorizar todas as nossas experiências, colocar como hipótese e depois vai comprovando ou não, né? Vai refutando, né? Então,
sim.
Muito bacana. Até quando você fala mesmo, a gente sente que fica um clima mais tranquilo, né? Você rememorando, isso é muito legal, muito bacana. Eu vou chamar, a gente já está com quase meia hora de programa, eu vou chamar o Eduardo Azag. Eduardo, cadê você?
Estou por aqui. Vamos lá, falando da participação dos nossos internautas, dos painelistas que estão aqui na nossa live. E aqui a gente tem alguns comentários sobre a nossa pergunta, e eu vou repetir a pergunta aqui, para quem quiser ainda responder, ainda dá tempo. Qual a sua contribuição para a paz no planeta? E eu lembro ainda que nenhuma ação é pequena demais para ajudar a promover a paz. Então, todo mundo aí pode fazer aí o seu papel, como a gente gosta de falar, no papel de mini peça aí para contribuir para a paz planetária. A Rosalba Branco, ela fala o seguinte: boa noite, ela é de Curitiba. Minha contribuição é estudar para me compreender e compreender o outro. Já a Andrea Teixeira Inocente, ela traz o seguinte: no momento, a minha contribuição para a paz é o início de minha reciclagem existencial pelo viés da conscienciologia. Quero trazer também a oportunidade, se as nossas debatedoras quiserem fazer algum comentário aí sobre as ideias que o pessoal está trazendo aí na live, vocês podem ficar à vontade também.
Eu queria contribuir quando uma delas fala aí sobre a reciclagem e tentar compreender o outro. E pegando aí um pouco do que a Rosemary falou do livro Consciência em Revolução, então eu acho que essa revolução, ela às vezes é interna, né? Eu, quando li o livro da Rosemary, eu passei por uma época que eu era sindicalista, eu era muito revoltada, e aí eu acho que a gente precisa participar, como ela colocou ali, as questões políticas, a gente precisa não se omitir, né? Mas eu entendi que muito daquela minha revolta, da maneira como eu colocava, eram os meus problemas com a situação que eu estava passando. E depois eu acabei indo trabalhar no Tribunal Eleitoral, né? Então, de sindicalista, eu fui dentro do Tribunal Eleitoral, também tive essa experiência aí com público de políticos e eleitores, e sempre um falando do outro, né? Então, É difícil também, eu vejo, assim, essa reciclagem. Como você vai ouvir se a Rosemary tem um candidato e eu tenho outro? É, eu não quero nem ouvir o que a Rosemary tem para dizer, né? Então, esse respeito, ela tem a ideia dela, eu me permito ouvir ela colocar, mesmo que eu já tenha a minha opinião formada sobre... Eu não vou votar no candidato dela, mas eu me permito ouvir sem me alterar. Por que que eu preciso ficar estressada se a pessoa vai falar do candidato dele? Mesmo que eu discorde, mas ouça. Aprender a debater ideias, independente de quem sejam as pessoas, e sem alterar. Esse é um excelente exercício, né? Então, eu consegui entender isso quando eu li o livro da Rosemary. Eram as minhas revoltas íntimas. E também trabalhando aí todo esse tempo na Justiça Eleitoral, mais de 25 anos, eu pude acompanhar aí um cenário muito grande, e eu entendo, precisamos participar, mas precisamos nos pacificar. E o participar não é jogar pedras, não é só apontar os erros, e conseguir olhar em todos os candidatos o que que tem de positivo e o que que tem de negativo em cada um deles. Nenhum é santo e nenhum é totalmente errado. Então, esse exercício eu queria contribuir aí com a reciclagem que a pessoa falou ali. Eu acho que passa por aí.
Perfeito, Nerli. Nos dias de hoje, realmente, os debates estão muito acirrados e eu acho que até passa por uma coisa básica. A pessoa, às vezes, não quer dar tempo para o outro se expressar e nem ouve, não consegue ter essa empatia mínima, assim. Então, se não consegue nem começar o diálogo, como é que vai conseguir fazer um debate de ideias? Mas eu acho que essa é a questão que a gente pode trazer, e que acho que quando as pessoas começam a ter um nível de pacificação pessoal mais íntimo, consegue ter esse espaço mental para não debater tanto, para não degladiar tanto assim nas conversas.
Só complementando, todos os nossos posicionamentos, eles têm uma carga de energia, né? Porque nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, nós emitimos um padrão de energias. Então, seja numa postagem, numa rede social, seja na hora que você manda aquilo escrito, a pessoa lá, ela sente a energia que você colocou. Então, começa a prestar atenção que padrão de energia você emite, você coloca, você contribui. Então, essa contribuição, ela é pacífica ou ela é mais para incitar e fazer com que as pessoas fiquem mais revoltadas ainda? Então, esse padrão, como que chamamos o padrão de pensamentos, sentimentos e energias.
Exato. Vou até começar a trazer mais aqui comentários dos nossos painelistas, mas só para lembrar aí também nos momentos aí do dia a dia na rede social, para as pessoas refletirem e olharem antes de divulgarem aí posts, que é tão fácil mandar adiante, e muitas vezes não tem essa reflexão para saber qual é o conteúdo daquilo. Às vezes está mandando inverdades, ou está mandando posts que incitam a violência, que incitam, às vezes, outros grupos a ficarem mais exaltados. Isso aí acaba sendo uma contribuição que não ajuda aí na pacificação. Ainda mais aí que a gente vai começar a ter eleições no ano que vem, que a polarização já, com certeza, vai fazer parte aí do nosso dia a dia. Mas vamos voltar aqui para os nossos painelistas. A gente tem aqui a contribuição da nossa amiga frequente no painel, a Mari Lux. Ela fala assim: uma delas é a TENEPS e a outra a pensionização sadia. Que aconteça o melhor para todos, sem discriminação. Alguma de vocês quer comentar?
Eu posso comentar. O Rose, você quer comentar uma delas? A pensionização sadia. Complementando aqui, a forma que o Eduardo Zag também trouxe, você recebeu uma mensagem e você viu que ali está escrito, as palavras estão todas erradas. Quando você lê, e aquilo é sensacionalista, o você já vai observar isso daqui não tem fundo de verdade. Não é ético ou não é cosmoético, como nós dizemos. Então, e você pode fazer essa leitura energética e já você vai identificar que não cabe, só pelo conteúdo já não vale a pena ser repassado, né? Então, um ótimo exercício é nós observarmos isso, mesmo porque as informações são muitas, e o fato de repassarmos muitos também, a gente satura as pessoas, e ainda mais essas muito carregadas com essas informações sensacionalistas, em verdades, né? Eu acho que agora, também a Marilux falou sobre a TENEPS, né? Eu acho que a Rose Vitoriano poderia contribuir, né, Rose? O que você acha?
Bom, eu posso falar o seguinte, eu tinha visto também que alguém tinha comentado, que passou rapidinho, que qual seria a contribuição ali na questão da TENEPS, né? Na questão da TENEPS é o seguinte, quando a pessoa começa a praticar TENEPS, nos primeiros seis meses tem aquela reviravolta, aquela mexida, aquela arrumação de casa. Então, ali, geralmente, o TENEPSista está sendo o primeiro assistido. O que está acontecendo ali? Ele está começando uma relação mais pacífica de assistência, começa pela predisposição de assistir, os seus credores, aquelas pessoas que estão ali batendo na sua porta. Então, assim, ó, a TENEPS, ela faz parte desse movimento pela paz quando começa a ocorrer aí assistência aí pelo grupo de credores aí do TENEPSista. Por isso que se diz que nesse início levanta poeira. Só que de vez em quando, mesmo o TENEPSista mais veterano, de vez em quando vai levantar uma poeira, porque vem lá aquela consciência lá que você... muitas vezes ainda não tinha resolvido, porque não tinha fôlego para resolver no começo, e chega lá para ser resolvida aquela questão. Então, assim, ó, a TENEPS, ela aumenta a autopacificação. Então, esse daí, você estando mais autopacificado, você já está contribuindo para esse movimento pela paz no planeta. E não só no planeta, né? Em outras dimensões também, que você for se manifestar. Bom, muito eu
bacana.
Acho que é isso que eu tenho que dizer.
Bacana, muito bom. Você comentou, Rose Vitoriano, sobre um ambiente, um momento em que você teve uma sensação de plenitude, de organização, um sentimento energético, né? Voltado aí para os serenões, que são consciências mais maduras. E eu queria falar, e TENEPS também tem a ver com isso, mas eu queria falar dos ambientes propícios para a vivência da paz. E eu sei que a Rosemary Salles mora muito pertinho do CAERC, praticamente dentro do CAERC, no CAERC. E nós tivemos uma pergunta aqui do Murilo, aproveitando, que ele fala o seguinte, olha, boa noite de Caldas Novas, poderiam comentar sobre os encontros pacíficos extrafísicos que são feitos na Praça da Paz no CAERC? E aí eu queria que se você aproveitasse, falasse também, Rose Salles, do laboratório, né, dos laboratórios das dinâmicas. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Sim, Alessandra. Eu moro dentro do CAEC, né? Eu moro aqui atrás da administração do CAEC. E aqui é bem assim, quando a gente consegue um nível de acuidade com as energias, a gente percebe que existem pressões extrafísicas, né? Existem energias antagônicas, e isso, às vezes, quem mora aqui percebe até mais do que quem vem eventualmente para um evento, né? As atividades em si, seja no tertuliário, que é um ambiente de debate mentalsomático, né? Troca de ideias, a gente tem ambientes das próprias atividades didáticas, de cursos e palestras e tudo mais, mas nós temos ambientes que são justamente de autorreflexão. Os laboratórios de autopesquisa servem para isso, para a gente poder analisar a nós mesmos, né, interconsciencialmente, como estão as nossas ações, né, os nossos penseres, como que a gente está atuando. Então, a gente tem vários laboratórios e cada um deles tem uma especialidade. Então, se a pessoa quer trabalhar com a TENEPS, ela tem um laboratório só para a TENEPS, né? Ela quer mexer um pouco com a pensenidade dela, tem o laboratório da pensenologia. Então, são ambientes cujo holopensene tem uma especialidade. E todos eles, a pessoa ela pode promover as reciclagens intraconscienciais, e daí sim é onde ela vai estar vendo ela com ela mesma, né? Onde ela está sendo mais pacífica, menos pacífica, né? As dinâmicas parapsíquicas são atividades de bioenergias em grupo, coordenadas por um epicentro, né, uma pessoa que tem mais domínio com as energias, e a gente tem várias, ocorrem em vários horários, manhã, tarde e noite, e cada uma também tem uma especialidade em si, mas ali o grupo se reúne, as pessoas têm experiências parapsíquicas, há uma troca e aí há a confirmação de determinados fenômenos, mas a finalidade maior é a assistência. Então, é levar a assistência para as consciências e para as consciências, ou seja, para todos, e emanar um padrão de holopensene que sai da esfera do CAEC e expande, né, para onde os amparadores conseguem levar, um holopensene de pacificação, de assistencialidade, de fraternismo, de cosmoética, né? Então, essa é a realidade aqui dos ambientes do CAEC, e a gente já aproveita para convidar vocês para conhecerem.
Esses laboratórios, eles são, assim, não precisa ter nenhuma especialidade, nenhum curso, qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode participar.
Qualquer pessoa pode participar, são experimentos individuais, né? Só tem um laboratório que tem atividade conjunta, que é o de escrita, consciência e grafologia, mas os demais não, são experimentos individuais. Então, a pessoa chega aqui, ela escolhe qual que ela quer fazer e ela adentra, né, naquele ambiente que não tem quase nada, ele tem apenas lá uma poltrona, uma mesa, uma cama, onde a pessoa ela vai ou sentar para escrever, para refletir sobre ela mesma, ou ela vai tentar dar passividade para perceber os amparadores, sentir os insights, sentir fenômenos psíquicos, tudo isso favorece a autopesquisa, favorece a pessoa a conhecer sensações diferentes e reconhecer coisas e traços que ela pode, né, melhorar na sua manifestação.
Muito bacana isso, porque realmente vem bem na linha do que nós estamos pensando sobre paz, né? Que é você fazer, resolver suas questões íntimas, né? Mas o Murilo queria saber se tem encontro extrafísico na Praça da Paz. É isso que ele quer saber. Ele quer saber de projeção. Se você sabe aí das projeções que estão acontecendo aí no extrafísico do CAEC.
Olha, assim, existem grupos, né? Grupos de pesquisa, que combinam, sim, de se reunir, não só na Praça da Paz, mas, e, sim, se reunir extrafisicamente. A gente tem aqui em Foz do Iguaçu uma comunidade extrafísica que hoje é considerada mais avançada em termos de realização de curso intermissivo. Então, muitos dos encontros acabam tendo como foco essa Comunex. Lá estão sendo, estão sendo formados novos intermissivistas, né? A pessoa chega lá, ela tem uma reperspectivação da própria vida, começa a aplicar a inteligência evolutiva. Então, assim, a nossa tendência é justamente quando a gente dessomar, a gente ir para esse tipo de ambiente, né? Então, muita gente acaba optando não para ir para um lugar intrafísico em si, mas direcionando para um ambiente extrafísico, uma Comunex, que é uma comunidade extrafísica, que está aqui em cima das cataratas, nessa região aqui, trinacional, aqui por cima do CAEC, por aí, mas multidimensionalmente, né? Então, esse acaba sendo o foco maior dos encontrex.
Não, e é bacana a gente desenvolver a gente mesmo desenvolver nossa capacidade, né? Isso é motivador, de ter a projeção lúcida e ir lá visitar, né? Isso daí eu acho que é bem bacana, visitar essas comunidades. Nerli e Rose Vitoriano, vocês têm algum comentário para acrescentar aqui sobre locais de exercício aí dessa vivência da pacificação?
Olha, eu tenho só que comentar ainda dos Encontrex, né? Que durante muito tempo o pessoal do Colégio Invisível da Serenologia, ele fez um Encontrex que era no Tertuliário. Então, assim, a gente não chegava aos comentários, né, que do pessoal que fez, que tinha rememoração, não era questão intrafísica do Tertuliário, mas lá era o ponto de referência para a gente ter a experiência projetiva. Então, assim, a gente teve relatos assim bastante ricos de pessoas que conseguiram, né, se projetar e ir até lá ou captar alguma ideia ou ver a parte extrafísica lá do local. Então, isso a gente tem também. E dos locais de paz, a gente pode falar um pouquinho do Serenário, que é esse laboratório aí, que dentro do laboratório se fica 72 horas, né? Mas o experimento aí acaba durando praticamente uma semana, que são os dias prévios e os posteriores ao experimento, e que seria um local para a pessoa trabalhar a própria serenidade, ver as percepções dela. Então, ela vai ficar lá dentro do laboratório mesmo, 3 dias em total isolamento. Ok? Então, esse laboratório tem lá no campus da Aracê, tem vários serenários lá, não tem apenas um, e temos aqui no campus da Sinvex. Quem quiser saber um pouco mais do serenário, eu diria assim, olha, tem esse livro aqui, que ele é bastante explicativo, ele vai falar muito a respeito do próprio laboratório, dos experimentos, né, que relatos de experimentos do pessoal que já fez o serenário. Eu acho que é bem interessante, assim, ele vai ser bastante ilustrativo. Então, o Serenário, eu considero aí também um local de paz.
Nerli, muito bacana. Bom, eu
vou aproveitar que a Rose falou do Serenário, e eu vou falar do Pacificário. Então, o Pacificário, ele fica no campus do IPC em Saquarema. Já tiveram 2 encontros da paz em Saquarema, vários cursos de campo. E aí, olha, aí o Pacificário construído. Então, esse é o objetivo do Pacificário, é para que a pessoa leve um choque de energias positivas e para que ela, se ela passou por algum trauma ou ela tem algumas questões, mas para que nesse choque de energias positivas ela mude, ou ela elimine esses traumas e ela veja, ela consiga perceber uma paz, um sentimento muito bom. E eu ainda não consegui fazer o Pacificário, porque quando ele ficou pronto, eu estava com muito trabalho, mas assim que abrirem lá, quero fazer o Pacificário, quero fazer o Serenário também. Eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo, se organizem, hoje ainda estamos no momento de restrição, a Aracê já está aberto aberto para visitas, né? Você pode agendar com todos os cuidados, tem um programa lá de visita na Aracê, e o IPC deve de abrir assim que for possível, mas ele também vai ter um evento aí que fala de pacificação. O que mais que tem? De laboratório, na Aracê vai ter um outro laboratório, que é o Conscienciário, também, um laboratório de 10 dias, que ainda não está materializado. Venham para conhecer o CAEC, os laboratórios do CAEC, e a Praça da Paz no CAEC conhecer também. Então, tem também a dinâmica, uma delas, vou citar aqui, que é a dinâmica da metafraternologia.
Tem vários trabalhos, né? Vários, se a gente for pensar bem. Só queria que a Rose Vitoriano falasse para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, se ela quiser comprar esse livro aí que você mostrou, Serenário, o que a pessoa tem que fazer? Onde que tem para vender?
Olha, se não me engano, ele tem no Shopcons, né? Que é a loja virtual aí da Editares. Também tem lá na Epígrafe, né, Rose? Que é aqui, presencial, aqui no CAEC, que é a...
Eu coloquei no chat.
Tem lá, né? Aí, ó. Então, assim, você ou vai na Epígrafe, para quem está aqui em Foz do Iguaçu, e se não, entra em contato aí, busca lá o Shopcons, que você consegue comprar esse livro.
É, muito bom, muito bacana. Fala, menina. Eu estou mostrando outro livro.
Que tem o livro Homo Sapiens Pacíficos, do professor Oswaldo Vieira, um tratado sobre paz. Então, vale a pena, recomendo. Isso vão encontrar na Editares.
É. Eu acho que Shopcons também, né? Que seria da Editares,
isso,
né?
Isso. É.
Bacana, gente. Muito bom esse início aí desse trabalho, do movimento da paz, porque se a gente for pensar bem, um dos objetivos da Conscienciologia é esse, né? O final acaba que, na prática, a Conscienciologia é para isso, né? É para a gente poder contribuir, ajudar esse planeta a sair de uma condição mais de hospital para uma condição mais, digamos assim, mais escola, né? A gente aumentar nosso nível de reflexão, de entendimento. E nós estamos chegando agora nos nossos minutos finais, né? A gente ainda tem 10 minutinhos de programa. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre os ganhos evolutivos. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, olha, eu trabalhar para a paz agora, quando é que eu vou colher esse fruto? Não vai dar tempo, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre os ganhos evolutivos de a gente estudar a paz e começassem já fazendo as ideias, né, de qual é a vantagem, né, disso tudo.
Bom, posso começar. Então, eu acho o seguinte, o primeiro ganho nem é lá longe, o evolutivo, pensar que é longe, não. É você conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila. Eu acho que esse processo de auto-pacificação, você não está lá brigando com o vizinho, ou brigando com alguém, isso aí proporciona esse deitar no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila. Eu acho que isso aí é um ganho que aparentemente parece tão pequenininho, né? Ah, não, deitou e dormiu. Mas isso vai repercutir na vida da pessoa, vai repercutir na maneira dela pensar, nas ações dela também. Bom, a partir disso, você pensa, olha, um ganho evolutivo é mais adiante, não necessariamente nessa vida, né? Então, eu vejo que é a nossa própria escalada aí para chegar à condição do ser serenão, que é uma condição mais evoluída de uma consciência que já dominou os seus veículos, já dominou os seus pensamentos, sentimentos, sua energia, e tem um nível de assistência muito amplo, já não pensa mais em si mesmo, né? Então, a gente pode ir caminhando para isso, mas começa aí a botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não tranquilo, tranquilo no sentido de que você está em paz com você mesmo e com as demais pessoas. Eu acho, assim, que é um exemplo bem prático e simples do nosso dia a dia. Ou noite a noite, né?
Só em dormir tranquilos, acho que isso daí é um grande ganho. Muito bom. Nerli, Rô, vocês querem fazer algum comentário?
Eu queria comentar os ganhos evolutivos, a liberdade que a gente tem, né? Eu acho que a liberdade é um valor tão grande, eu acho que um dos principais, pelo menos para mim, eu acho a liberdade, você faz o que você quiser, e a paz, quando você libera as pessoas, ou quando você... consegue libertar, você também se liberta. Então, eu vejo que ela é um dos ganhos evolutivos. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, desse pessoal que está hoje lá no Afeganistão, né? Então, assim, estão guerreando uma guerra por razões de ideologias, de religiosidade, de etnias. Então, nós somos cidadãos do cosmos, a liberdade é para todos. E as pessoas têm uma liberdade de seguir a ideologia que acharem que for interessante. Então, eu acho que a paz, ela também tem muito a ver com liberdade.
Você quer comentar, Rosemary Salles?
Eu penso que, assim, para quem está trabalhando com autorreciclagens, né, interconscienciais, a questão da autopacificação traz um bem-estar. Você vê as suas conquistas de quando você agia de um modo mais bélico e você vai vendo como que você vai mudando, e essa mudança ela não é de uma hora para outra, ninguém passa a ser pacífico de uma hora para outra. São muitas reciclagens, né? Vai lapidando mesmo a consciência, né? Vai minimizando os traços de belicismo e vai começando a implantar o novo Lopensene. Isso é uma coisa que acaba trazendo bem-estar na própria pessoa, né? Você encontra com alguém, a pessoa fala, nossa, como você está diferente? Eu continuo a mesma, mas a minha forma de manifestar, de comunicar, ela vai amenizando justamente porque a gente vai promovendo as reciclagens. Então, eu acho que tem sim um ganho para a pessoa, para os ambientes onde ela circula, né, para as pessoas que estão ao redor, que percebem mais assim, essas mudanças. Né? Então, eu acho que esse também é um ganho evolutivo no sentido assim, você valorizar o que você conquistou, né, em termos de reciclagem intraconsciencial, e aquilo te dá mais motivação para você mudar cada vez mais, e cada vez ser uma pessoa melhor, e cada vez ser uma pessoa mais pacífica. Então, eu acho que passa um pouco por aí também.
Excelente, gente, muito bacana. Geram, esses comentários que vocês fizeram geram reflexões, né, do quanto vale a pena a gente investir na gente mesmo, né? Nas nossas reciclagens, né? Muito bacana isso. Gente, olha só, infelizmente o programa chegou no final. Uma hora passa muito rápido, né? E a gente viu aqui os nossos painelistas, eles estão bem alinhados com o que a gente falou. A maioria tem esse tipo de pensanidade também, né? Entende que a reciclagem ela é fundamental, a autorreciclagem é fundamental para a gente estabelecer um movimento de paz consciencial. Muito bacana, então eu queria passar a palavra para vocês fazendo as considerações finais de vocês. Você quer começar, Vitoriano?
Posso começar. Então, eu gostaria de dizer que as reciclagens da consciência elas não têm fim, elas vão ficando cada vez mais apuradas, mas elas não têm fim. E é um movimento, e a paz mesmo, ele também é um movimento que não tem fim, é um processo, né, que se vai cada vez se depurando, melhorando ao longo da nossa história e como consciências. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Reciclagem e autopacificação não tem fim. É um processo, assim, que a gente vai fazendo ao longo da nossa evolução.
Maravilha. Nerli.
Eu queria aproveitar e dizer que eu vi o comentário da Marilux, que ela falou da gratidão. Então, Marilux, a gratidão é quando a gente reconhece o que a gente já recebeu. Saber agradecer também traz muita paz e a gente leva a paz também, deixando a outra pessoa para quem a gente agradece. E eu gostaria de dizer aos nossos painelistas que nós vamos trazer uma oficina, em breve, uma oficina de interação pacífica. Então, aguardem, porque tem mais oficina mesmo, para vocês testarem essa paz, exercitarem, né? Vamos exercitar juntos essa pacificação.
Ótimo. Rose Salles.
Bom, o meu recado final é justamente para cada um refletir, né? Sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, o quanto que isso afeta a vida de outras pessoas, o quanto isso afeta os ambientes, né? E valorizarem também, né? A hora que vocês veem que vocês conseguiram uma conquista evolutiva. Na TENEPS é muito importante você pensar na pessoa que você tem uma desavença. Isso vai minimizando os atritos. Esses atritos, eles são conflituosos, então, obviamente, que não tem paz nisso. Mas quanto mais pacíficos intimamente nós somos, mais a nossa manifestação vai ajudar na pacificação das pessoas e dos conflitos, né, que nos é possível chegar. Né? Aquilo que, às vezes, a gente não tem gabarito, não tem alcance, nós não vamos conseguir ajudar na guerra do Afeganistão, mas a gente pode, pensenicamente, jogar as melhores energias, não é isso? Então, tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente possa contribuir, está nas nossas mãos.
Maravilha, muito bom. Eduardo Ezag, seu boa noite aqui para os nossos painelistas. Eduardo Ezag, cadê você?
Estou aqui, boa noite, nossos amigos painelistas, aqui nesse movimento pessoal íntimo que vai começar em cada um de nós pela paz. Agradeço também a participação de todas as nossas queridas convidadas hoje. E acho que todos nós podemos comemorar o Dia Internacional da Paz, cada um dando seu passo em prol da pacificação, pensando, e fica o convite a todos aí para para conhecer os laboratórios em prol da pacificação, que nós temos inúmeros aí na nossa comunidade da Conscienciologia. Todos vocês, temos aqui o Pacificarium, temos o Serenarium, e vocês podem rever aí a nossa live e saber mais sobre os laboratórios. E o meu boa noite a todos, então.
Obrigada, Eduardo. Meu boa noite a todos, a nossa equipe técnica que apoiou aqui na transmissão, as nossas convidadas, Eduardo Ezag. Um boa noite especial aos painelistas. Vocês são super bem-vindos e a gente faz esse programa pensando em vocês. Então, nós temos um próximo encontro na próxima terça-feira, às 21 horas. Uma boa semana a todos. Tchau.